Bom dia! Bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do quarto trimestre de 2016. Informamos que esta audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site http://ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas. Rudimar Dall'Onder, diretor-presidente, Gelson Luiz Rostirola, diretor-vice-presidente e Francisco Schmidt, diretor financeiro e de RI, bem como os principais gestores da companhia. Informamos que o press release do quarto trimestre de 2016 e o relatório da administração encontram-se disponíveis no website ri.grendene.com.br, nas versões em português e inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Por favor, Sr. Francisco, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por atender a mais uma audioconferência da Grendene para a divulgação de nossos resultados. Lembramos que postamos um arquivo adicional em nosso site, denominado Apresentação Audioconferência, para facilitar o acompanhamento da mesma, e que contém um sumário dos principais números. Antes de entrar numa discussão do desempenho, gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. De acordo com a atual política de dividendos, estabelecida em 13 de fevereiro de 2014, divulgada em fato relevante na mesma data, mantida para o ano de 2017, e com base no montante demonstrado no nosso slide 22 dessa apresentação que referi, a administração propôs a destinação do resultado relativo ao exercício de 2016 da seguinte forma: R$ 87.845.724,55 como dividendo mínimo obrigatório, correspondente a 25% da base de dividendos demonstrada neste slide. R$ 233.573.163,65 de dividendo adicional ao dividendo mínimo obrigatório. A soma desses valores faz um valor total de R$ 351.382.898,20, que, diminuindo das antecipações trimestrais efetuadas no valor bruto de R$ 202.789.040,29, incluindo juros sobre capital próprio e dividendos, resulta o saldo a distribuir de R$ 148.593.857,91, que a companhia pagará ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, que aprovar as contas do exercício de 2016, a partir de 26 de abril de 2017, da seguinte forma: R$ 130 milhões como juros sobre capital próprio bruto imputado ao dividendo, que dá um valor líquido de R$ 110.500.000. E R$ 18.593.850,00 R$ 857,91 como dividendo complementar ao exercício do exercício de 2016. Farão jus ao recebimento dos juros sobre capital próprio e dividendos complementar os acionistas titulares das ações Grenguene, GRN B3, inscritos nos registros da companhia em 12 de abril de 2017, data de corte. Ex-dividendo e ex-juros sobre capital próprio a partir de 13 de abril de 2017 na BMF Bovespa. Vamos então falar dos resultados propriamente dito que deram origem aí a esses dividendos. O ganho da Grendene em 2016 foi de R$ 634 milhões, representando um retorno sobre o patrimônio líquido do início do ano, de 25,2%, dos quais a empresa propôs uma distribuição de dividendos em JCP, como já mencionado, o valor de R$ 351,4 milhões, que representa um acréscimo em relação aos dividendos do ano passado de 27,6% e um payout de 53%, sendo que o restante, 47%, foi reinvestido na empresa. Desta forma, o valor patrimonial de nossa ação cresceu no ano 11,7%, de R$ 8,7 para R$ 9,72 por ação. E o dividend yield foi de 6,3%. No slide 23 dessa apresentação, vocês têm aí uma série onde demonstra os dividendos e os juros sobre capital próprio e a evolução do patrimônio e lucro da companhia ao longo dos últimos 11 anos. O ganho da Grendene, no quarto trimestre, mantivemos o crescimento do lucro líquido em relação a 2015, em 2,8%. Passando de 240 milhões no quarto trimestre de 2015 para 247 milhões nesse trimestre, mantendo o crescimento no acumulado de 2016 versus 2015 em 5,2%. Este crescimento ficou um pouco menor que a inflação do período, medida pelo IPCA de 6,3%. E que o crescimento que tínhamos acumulado nos 9 meses de 2016 contra os 9 meses de 2015, de 6,8%. Podemos considerar que foi um bom desempenho, em função das dificuldades enfrentadas no mercado, tanto na economia doméstica quanto no cenário internacional, com quedas nos volumes de pares de 2,2% no mercado interno e 24% no mercado externo, quando comparamos o quarto tri de 2016 com o quarto tri de 2015. No ano de 2016, construímos este bom resultado, crescendo os lucros, ampliando as margens, mantendo o retorno dos nossos investimentos e pagando mais dividendos aos acionistas. Fizemos isso sem deixar de investir em nossas marcas, de renovar nossos portfólios de produtos e reforçar nosso relacionamento com os canais de distribuição. Em outras palavras, sem deixar de fortalecer nossa posição para o futuro. Para a análise dos números, convém lembrar que para o ano de 2015, que constitui a base de comparação para este ano, apresentamos os resultados ajustados. Naquele ano, conforme amplamente noticiado, provisionamos como perda o total de nossos investimentos no setor de imóveis, com um impacto contábil de 52 milhões. Esta perda não teve efeito na geração de caixa no ano ou no futuro e foi totalmente não recorrente. Com este lucro líquido obtido em 2016, a Grendene atingiu a margem líquida de 31%. E crescimento, como já disse antes, de 5,2% em relação ao lucro ajustado de 2015. 15,1% em relação ao lucro contábil de 2015. E 3,6 pontos percentuais em relação à margem líquida ajustada de 2015. Se compararmos com o número contábil, é uma evolução de 6 pontos percentuais na margem líquida. Cito a margem contábil, pois ela é que é base para os dividendos, é o que explica o crescimento dos dividendos acima do lucro. Com este lucro líquido, a geração de caixa operacional em 2016 foi de 566,5 milhões, o que permitiu a elevação de nosso caixa líquido para 1,5 bilhão, mesmo tendo elevado o pagamento de dividendos, conforme já mencionado. Esses resultados foram obtidos apesar de uma queda no volume de pares vendidos de 8,1% no mercado interno e 13% nas exportações, considerando o ano inteiro, em parte compensada pelo aumento nos preços unitários de 4,1%, o que resultou em uma queda na receita líquida de 7,1%, sempre comparando com igual período do ano anterior. Na construção de marcas, avançamos com o projeto Clube Melissa, ultrapassando as expectativas iniciais feitas em 2012 de atingir 200 lojas até 2017. E encerramos 2016 com 241 lojas franqueadas, um aumento de 33 lojas em um ano de forte retração no varejo. Além disso, fortalecemos nossas marcas tradicionais, Raider, Cartago, Ipanema, Zaxi, Grenda e Grendene Kids, com inúmeros esforços de marketing e comunicação. A Sandália Ipanema comemorou, em 2016, seus 15 anos, mantendo o crescimento de market share e sua característica de inovação. E o Raider comemorou 30 anos em grande estilo, trazendo de volta seu mais importante ícone, a primeira Gaspia de 1986, com desenho idêntico ao original, com importantes alterações técnicas e 3 edições especiais assinadas por Sneaker BR. Este e outros esforços têm garantido que as marcas cresçam em seus principais mercados, bem como a sua representatividade nos negócios da Grendene, com reconhecimento através de diversas premiações no mercado. A gestão destes portfólios de marcas, produtos e licenças, segundo a combinação de 2 eixos de desempenho, de um lado, custos de produzir e entregar, e de outro, a atratividade da oferta, tem sido, em nossa opinião, um ponto forte da nossa vantagem competitiva. Estes resultados, convém lembrar, devem ser analisados tendo em mente que estimamos que o consumo de calçados no Brasil em 2016 teve queda pelo 3º ano consecutivo, o que já acumula uma queda no consumo, segundo nossa estimativa, de aproximadamente 200 milhões de pares no mercado interno entre 2013 e 2016. Novamente, fomos confrontados com uma situação econômica doméstica decepcionante, e um cenário de competição agressiva. A inflação cedeu, é verdade, a moeda brasileira se valorizou, as consequências das perdas do grau de investimento no país e as dificuldades políticas, entretanto, continuam. O desemprego ainda não parou de crescer e o fluxo interminável de más notícias é agora interrompido por alguns sinais de recuperação, restaurando aos poucos a confiança dos consumidores. E vemos sinal de melhora moderada para o ano de 2017. No mercado externo, a volatilidade cresceu com a incerteza relativa ao desempenho econômico da China e os países ligados a commodities, especialmente da América Latina, Oriente Médio e África, que enfrentaram um ano de fraca atividade econômica. Na Europa, ainda em lenta recuperação, a previsibilidade econômica passou a depender mais de fatores políticos, como o Brexit e as ameaças protecionistas que têm se proliferado. Este cenário nos levou a uma precificação mais cautelosa, no sentido de preservar margens. Claro que sofremos a consequência nos volumes da exportação. Contudo, se acompanharmos a evolução no atingimento de metas para o período de 2008 a 2016, nós vemos que a receita bruta da Grendene cresceu 5,8% ao ano, conforme demonstrado no slide 24 dessa apresentação. E o lucro líquido, 13% ao ano, que está no slide 25. Sendo que a receita ficou abaixo da faixa aqui da nossa expectativa e o lucro ficou dentro do esperado. Essa regularidade de desempenho, mesmo com todas as crises econômicas atravessadas nos últimos anos, é que nos encoraja a manter as nossas metas para o período de 2008 a 2018, ou seja, o período de 10 anos. Lembrando que nós temos por meta crescer nesse período entre 8% e 12%, numa base de média composta, e o lucro líquido entre 12% e 15%. Entretanto, é necessário ratificar o que já no início do ano de 2016 afirmávamos, que a grande deterioração econômica no mercado interno havia aumentado o risco de não atingirmos nossa meta de 10 anos, o que temporariamente está acontecendo com a receita, embora os lucros ainda estejam dentro da faixa esperada. Desde 2011, a situação econômica brasileira vem se deteriorando, não é surpresa para ninguém, com crescimento muito baixo em 2015 e 2016, com quedas acentuadas no PIB, que, segundo muitos analistas, ainda podem acontecer em 2017, embora com magnitude menor. Pelas nossas estimativas, o consumo de calçado no Brasil já caiu cerca de 20%, aos 200 milhões de pares que comentei antes, em relação ao pico obtido em 2013. E não esperamos que haja uma nova queda no consumo em 2017. Por outro lado, a Grendene vem buscando com muito esforço a criatividade, adaptar-se às condições de mercado e vem demonstrando grande flexibilidade ao obter resultados crescentes, ainda que enfrentando essa conjuntura desfavorável. Entretanto, não podemos assegurar obter o mesmo nível de crescimento nos resultados se não houver pelo menos alguma recuperação no mercado de calçados em 2017 e 2018. Também no início de 2016, afirmamos que não tínhamos ilusão que o ajuste na economia iniciado em 2014 poderia se prolongar até 2018, afetando o consumo e mantendo o cenário desafiador. Continuamos acreditando nisto como o cenário mais provável. No lado positivo, a Grendene continua batendo recordes de produtividade e controlando muito bem custos e despesas. Temos conseguido passar para os preços, ainda que não imediatamente, os aumentos de custos e continuamos atraindo consumidores no Brasil e no exterior. Estas características podem ser evidenciadas quando aumentamos as margens, mesmo em períodos de queda de volume. É preciso ficar claro que quando o volume cai, as nossas margens sofrem pressão de baixa, que só não tem aparecido pelo esforço de aumento de produtividade e eficiência. Por estas razões é que nós, apesar de cientes do maior risco, mantivemos as nossas metas até 2018. Com esse breve resumo, nós podemos passar então à sessão de perguntas.
Senhoras e senhores, podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Solicitamos a gentileza de não utilizarem viva voz para efetuar as perguntas. Dessa forma, uma melhor qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Felipe Casimiro, Brasil Plural.
Bom dia, Schmidt. Bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. Na verdade, eu queria, enfim, explorar um pouquinho mais sobre a questão de exportações, né? Você comentou sobre alguns países que tiveram pressões assim do consumo de calçados, mas tem algum fator específico, algum competidor que ficou mais agressivo em exportações, algum mercado que puxou mais essas exportações para baixo? Essa é a primeira pergunta, tá? Então, olhando para frente, qual seria a perspectiva com relação a exportações que sofreram bastante aí tanto no quarto tri como ao longo do ano de 2016?
Não vemos assim nenhuma pressão específica de exportadores, até porque a moeda chinesa não se descolou muito do dólar, né? Se tivesse havido uma desvalorização forte da moeda chinesa, ou uma valorização do real em relação à moeda chinesa, aí nós poderíamos ter competidores avançando, né? Então, na verdade, nós tivemos queda de consumo em vários países, né? Na América Latina, com certeza, e não só queda de consumo, como protecionismo, né? Tem países como Turquia, por exemplo, que fecharam o mercado para importação de calçados, né? E era um mercado que a gente exportava. Países como a Austrália, muito ligado ao ciclo de commodities, sofreram com a queda das exportações, né? Europa, não vemos assim grande alteração em termos de Europa. A gente vê a queda mais América Latina, esses países que eu citei, né, ligados a commodities. Aqui a Bolívia também adotou alguns procedimentos para dificultar a importação. Argentina, hoje o problema na Argentina não são mais tanto as cotas, mas muito mais a questão da demanda mesmo, né? E, claro, a crise no Brasil afeta todos os outros vizinhos. Então, é muito mais uma questão de queda de consumo do que de concorrentes, até porque não vimos assim nenhum fator especial que favorecesse os concorrentes chineses.
Entendi, muito obrigado. E ainda sobre exportações, você comenta no release que, enfim, o nível de câmbio, né, o real valorizando, é um nível de câmbio que acaba, vocês estão subindo aí uma bandeira aí, ficando mais atentos a esse nível de câmbio. Então, nesse sentido, qual seria um nível de câmbio ótimo aí para as exportações da Grendene que traria uma vantagem competitiva aí para a produção de vocês em termos de exportação?
Olha, é difícil analisar nesses termos, porque assim, ó, se a gente for pensar a exportação isolada do resto, que é um mero exercício teórico, né, porque o modelo da Grendene tem as duas, né, e o mercado interno é mais forte, quanto mais desvalorizado tivesse o real, mais competitivos seriam os nossos produtos. O que ocorre é que normalmente a variação cambial é reflexo, né, do que está acontecendo no mercado interno. Então, se o real desvaloriza muito por causa de uma crise interna, significa que o mercado interno desaba, né? E se o real se valoriza porque o Brasil está indo bem, então significa que o mercado interno está mais forte, ainda que mais difícil de exportar. Então, não dá para pensar assim nesses termos de qual é o câmbio ótimo, né? Olhando a variável câmbio isolada das demais, quanto mais desvalorizar o real, maior vai ser a nossa margem, porque os nossos custos são predominantemente em reais. E a receita seria em dólar, né? Ficaríamos mais competitivos, teríamos margens maiores, etc., né? Não tem assim, o ótimo é infinito nesse caso, né? Só que o câmbio não está descolado do resto da economia, então a gente tem que analisar isso no conjunto.
Entendi, obrigado. E agora, trocando de tópico, agora sobre o montante de caixa que vocês têm acumulado, né? Então, você bem comentou que no final do ano A companhia fechou com quase 1,6 bi de caixa. Então, tem alguma ideia para passar para a gente, assim, o que a companhia pretende fazer com esse acúmulo de caixa? M&A é uma possibilidade que vocês estão olhando? Ou tem algum outro uso desse caixa?
Olha, a nossa ideia é que não vai demorar, nós vamos passar dos 2 bi de caixa, né? Ou seja, a empresa, apesar da distribuição de dividendos aí, que eu acho que é relevante em termos de mercado, não só em dividend yield, payout, o próprio volume absoluto dos dividendos eu acho que é importante, ela tem reinvestido o restante, né? E no modelo da Grendene, esse dinheiro ele fica em boa parte do tempo no caixa, né? Mas ainda assim a gente consegue remunerar o nosso patrimônio a 25%. Então, M&A sempre é uma possibilidade, mas assim, a gente é eu sempre gosto de dizer, é tipo um investidor, velho investor, né? Ou seja, para a gente comprar alguma coisa tem que fazer muito sentido, tem que estar num preço muito bom, a gente tem que ter razoável segurança que esse ativo na mão da Grendene vai render mais do que nos rende o nosso caixa, né? Então, é difícil a gente achar, né, alguma coisa nessas condições. Quando aparecer, e se aparecer, né, a gente pode estudar. Mas eu acho pouco provável, até pelo histórico dos últimos anos, que isso venha a acontecer. A distribuição de dividendos, a gente tem procurado todos os meios de distribuir o máximo possível em função das questões tributárias envolvidas, né? E ainda assim o caixa cresce, o que de modo nenhum nos deixa triste, né? Então, provavelmente, como eu digo, o caixa logo, logo passa de 2 bi.
Verdade. Bom, bom, obrigado, Schmidt.
A próxima pergunta vem de Santiago Santos Gottschall, investidor.
Alô, bom dia, Schmidt. Parabéns pelos resultados excelentes, mais uma vez. A minha pergunta, Schmidt, vai um pouquinho em linha da pergunta anterior do caixa. Mas mais no sentido da aplicação hoje desse caixa, que quando se vê nas notas explicativas ali no item 7, né, tem 1 bilhão 568 milhões, e a maior parte disso é aplicada em CDI. Então eu queria apenas apesar de 104, 105 do CDI ser evidentemente uma taxa excelente, que mostra a competência da empresa em negociar com o sistema financeiro, mas eu queria entender, porque o CDI está em queda, hoje já é 13, já foi mais, quer dizer, imagina-se que a Selic talvez chegue a menos de 10 num horizonte, não sei de quanto tempo, mas, enfim, então eu queria esse comentário sobre se eventualmente é pensada alguma estratégia de passar a maior parte dessas aplicações para prefixadas ou continua assim, enfim. E qual seria uma taxa de Selic desinteressante para aplicação? Obrigado.
Bom, assim, ó, esse ano a gente até obteve uma remuneração menor, né, que nós vemos ali de um período atrás, onde, logo que estourou a crise, onde a Grendene conseguiu obter 108, 110 do CDI, em aplicações de primeira linha, né? Falando sempre de bancos como Bradesco, Itaú, títulos públicos, etc., né? Então, mas sempre nós temos por política, né, aplicar esse caixa em títulos e papéis conservadores. Então, não tem na aplicação desse caixa remuneração variável, posições alavancadas, fundos multimercados, nada disso. É tudo CDB de primeira linha, operação compromissada, título público, muitos pós-fixados em CDI, alguma coisa pré, outras IPCA mais juros ou IGPM mais juros. Então, essa tem sido, de uma forma bastante estável, a composição desse caixa. Né? Bom, a queda da taxa Selic depende o que acontece no resto da economia. Né? Se a Selic cai e o resto da economia bomba, né, significa que nós vamos poder botar mais dinheiro no nosso negócio de calçados. Lembram que eu falei que esse mercado deve ter diminuído o consumo 200 milhões de pares. Embora a gente saiba que o nosso negócio ele é pouco intensivo em capital fixo, né? Mas em capital de giro, até pela política que a empresa tem de conceder aí cerca de, em média, 100 dias no contas a receber, né? Que é uma estratégia de vendas, né? Ter um financiamento bastante bom para o canal. Né? Parte desse caixa cresceu esse ano porque o nosso contas a receber diminuiu, o nosso estoque diminuiu. Então, também é, nos parece, né, um indicador de saúde financeira da companhia ver que esse capital de giro, quando não está sendo usado, se transforma em caixa. Então, como eu disse, a Selic descendo e o nível de atividade aumentando, parte desse caixa vai migrar para contas a receber, para estoques, etc. Que é o que nós gostaríamos que acontecesse, porque a gente vê por esse portfólio de metade venda fixa, metade, vamos chamar assim, operação de calçados, sabendo que a operação renda fixa aí rende 11%, 12%, dependendo da Selic considerada, para dar o retorno de 25% sobre o patrimônio líquido, significa que a operação de calçado tem sido muito lucrativa e tem evoluído, né, ao longo do tempo. E a gente não tem uma conta assim a partir de qual Selic o caixa poderia se tornar, vamos dizer assim, uma maior preocupação. Né? Na verdade, também com a queda da Selic, ativos, né, acabam também perdendo valor, outros ativos, ganhando valor, e a gente pode vir a investir em outras coisas. Né? Mas isso é outra realidade de mercado, né, que a gente não sabe. O que eu quis dizer antes, para não ficar dúvida, é que caindo a taxa de juros, viabilizam-se outras avenidas de investimento, né? Que com uma taxa de juros alta, de repente não se tem tanta segurança de ter retorno. Então, eu acho que isso é ir estudando conforme as coisas evoluem e ver o que é que acontece. Eu lembro que a taxa de juros chegou no Brasil, né? Um pouco de forma forçada, a 7,5%, né? Mas ainda assim era uma taxa que superava o retorno da maioria das companhias brasileiras. Né? Muitas empresas dão um retorno sobre o patrimônio desta ordem, né? E tem que se alavancar para produzir um pouco mais que isso. Então, estou para ver, né? Um juro realmente baixo no Brasil que torne desconfortável ter caixa, mas se acontecer, nós vamos tentar entender, tentar ver o que é melhor.
Muito obrigado. Perfeito.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1, estrela 1. A próxima pergunta vem de Rodrigo Gerard.
Bom dia. Gostaria de parabenizar pelo resultado. Gostei muito. Eu gostaria de saber com relação ao pós-venda. Tem bastante reclamação no Reclame Aqui e no Facebook. Quais são as medidas que as empresas estão tomando com relação a isso?
Não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, que o som não estava muito bom, mas você está perguntando em relação ao pós-venda?
Manutenção, garantia.
Isso. Vendas em garantia?
Assistente técnica mesmo. Parece que está rachando algumas sandálias. Como está sendo esse atendimento no Facebook dessas reclamações?
Olha... Assim, a Grendene, ela não vende direto ao consumidor, né? Ela vende ao canal de venda, que por sua vez pode ser varejo, atacadistas, etc., que por sua vez atende o cliente. Tá? Nessa relação varejo-cliente, sempre tem algum nível de reclamação, que é resolvido a nível do varejo. Assim, reclamação que chegue até a empresa por algum problema é muito raro. Não temos assim, registro. Problema de qualidade em alguma produção não tem. Assim, de modo geral, quando acontece, o cliente tinha alguma expectativa ou de preço ou de parcela ou alguma coisa diferente lá que, com o varejo que ele acaba reclamando. Né? Outros, um uso indevido, alguma coisa, né, que eles acabam também forçando a barra reclamando. Mas isso é insignificante no nosso caso. Não temos assim, registro nem de reclamação, nem de ações, nem questões com PROCON ou coisa parecida, não temos nada disso.
Ah, beleza. Não, beleza. Obrigadão. Obrigado, Heitor, pela pergunta e pelo esclarecimento. O negócio é que o Facebook toma uma proporção tão grande que às vezes até assusta.
A próxima pergunta vem de Felipe Casimiro, Brasil Plural. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta vem de Felipe Casimiro, Brasil Plural.
Oh, perdão, caiu a linha aqui. Bom, Schmidt, obrigado por pegar meu follow-up. Agora, olhando mais para o mercado doméstico, se você pudesse comentar um pouquinho mais sobre a dinâmica competitiva aqui no Brasil, né? Como que vocês estão olhando, como foi no final do ano e o que vocês estão imaginando para frente agora no primeiro semestre, que ainda deve ser muito fraco em relação à atividade econômica, né? Ainda o mercado de trabalho tem deteriorado, né? E ainda tem uma dificuldade, assim, não deve melhorar no primeiro semestre, tá? Essa é a minha pergunta. Obrigado.
Olha, a gente acha assim, ó, que o primeiro, a gente já viu no quarto tri uma certa recuperação aí do mercado interno. Não sei se posso chamar de recuperação ou foi mais uma estratégia da empresa, porque vocês vejam que no quarto tri caiu pouquinho o volume do mercado interno, mas subiu a receita por conta de preço, né? E isso foi um efeito de mix. Então, nós reforçamos, né, os produtos de maior valor agregado, isso teve uma resposta boa e produzimos um resultado bom no mercado interno. O que a gente está vendo para o início do ano, né, é que está melhor do que nós esperávamos, ou seja, o início do ano está sendo bom. O mercado, o pessoal está mais confiante, o varejo está mais disposto a recompor estoques, porque todo ano passado o varejo veio testando o nível mínimo de estoque que ele conseguia operar. E esse teste é meio empírico, eles vão diminuindo os pedidos, passando até que eles começam a perceber que a ruptura no atendimento é maior do que eles, aí eles voltam a recompor estoque. Então, acho que nós vamos ver um pouco disso no primeiro trimestre, né, baseado aí nas observações aí do mês de janeiro, início de fevereiro. Né. Nós não esperamos nenhuma grande recuperação da economia. A gente sabe que o desemprego ainda deve piorar até meados de abril, maio, né? E isso, vamos dizer assim, a gente percebe pelo o número de empresas que botou funcionários em afastamento, em proteção do emprego, aqueles programas todos, chega uma hora que acaba e o pessoal começa a dispensar, né? Então, isso acaba dando uma indicação de até onde vai o desemprego. E, tendo desemprego, o consumo é difícil ter retomada de consumo com o desemprego crescendo. Portanto, como eu disse, a gente vê um clima diferente nesse primeiro trimestre do que no primeiro trimestre do ano passado. Em termos competitivos, né, a dinâmica tem sido diferente nos diferentes segmentos. Né? A Melissa tem ido muito bem, a iniciativa do Clube Melissa foi muito acertada, né? O fato da gente crescer 33 lojas no ano passado, a gente considera significativo, né? Porque foi um ano de fechamento de lojas. As notícias que a gente vê aí que fecharam mais de 100 mil lojas no varejo no Brasil, e o Clube Melissa aumentou, já tendo ultrapassado em final de 2015, 2016, o número estimado até 2017. Então, está indo bem, é uma marca que tem um ticket mais alto, tem uma boa margem, isso tem impulsionado aí os nossos negócios. No lado Ipanema, que é o chinelo de dedo, calçado de massa, a gente tem uma disputa forte com o líder do mercado, né? Sem grandes alterações assim, de posição nos últimos anos, uma hora um avança, outra hora o outro. Né? Eu sempre saliento que a nossa marca é nova, fez 15 anos o ano passado, né? E conquistou um market share importante nesses 15 anos. Né? Não vemos assim, grandes avanços, né? Temos crescido a Ipanema de uma forma continuada e boa. Né? Em outros segmentos, como feminino, nós temos alguns competidores fortes que têm crescido, né? Não necessariamente com os mesmos calçados que a gente faz, mas acabam ocupando espaços. Né? Vemos também modificação um pouco nas questões de propaganda, marketing. Hoje, vamos dizer assim, a gente já não pode mais considerar a televisão aberta como a única mídia, né? Ela tem caído em importância, isso muda um pouco as estratégias, né? E muita gente morreu nesse meio tempo, né? Ou seja, com essa diminuição aí de pares de consumo, muitas empresas aí desapareceram, ficando aquelas que têm se revelado as mais fortes, né? Não vou citar nomes aqui, mas você sabe, as empresas um pouco maiores saem no jornal, as menorzinhas morrem anonimamente, né? Então, é isso que a gente tem visto aí no cenário competitivo.
Entendi, muito obrigado, Schmidt, pelas respostas.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt para as considerações finais.
É... Bom, nossa expectativa para 2017, como disse antes, é um ano de recuperação da economia, ou da pior das hipóteses, estabilidade. A gente acha que os ajustes econômicos, os macros, eles devem continuar. A vantagem é que agora eles são um pouco mais previsíveis, né, do que esse mesmo período no ano passado, a imprevisibilidade era muito maior. O que eu posso dizer é que a Grandene está em excelente posição de mercado, uma sólida posição financeira, que a nossa capacidade de produzir resultado continua intacta. E vamos nos adaptar ali aos cenários que vierem, da forma a continuar mantendo esse resultado crescente, seja queda de juros, seja recuperação da economia ou estabilidade. A Grandene se ajusta a isso e tem conseguido obter bons resultados. É o que a gente quer continuar fazendo. Muito obrigado a vocês todos por terem nos ouvido e participado dessa conferência.
A audioconferência da Grandene está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.